Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.
Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E as coisas parecendo algo confusas, vem para cá que a gente se confunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. É isso aí. Bob Furuia, Vólio Bene.
Boa noite.
Estamos aqui com noites ainda de terror,
sim,
né? No Brasil, em razão daquilo que se passa em Petrópolis, né? Aliás, como se dizia quando eu era criança, chove a cântaros aqui onde estou. Espero que a gente leve a transmissão até o fim a bom termo, né? Vamos lá. E, claro, falaremos ainda sobre Petrópolis e tudo mais. E quinta é quando eu escrevo a minha coluna na Folha, que sai na sexta, né? Às vezes eu costumo dizer aqui, porque o Bob Furuia sempre lê e fala assim: nossa, Rei, é a sua melhor coluna. Fala isso toda semana. Puxação de saco infernal. Né?
Eu leio, mas eu não falo isso não, mas eu leio mesmo.
Como é que é? Não fala? Qual é o problema de elogiar Bob Furuia? Não tem nenhum problema. Olha aqui. Eu estou chamando atenção amanhã para uma coisa que me parece importante. Eleição não é só uma guerra de bolhas de internet, não é só uma guerra de memes. Você pode até ganhar uma guerra de meme e perder uma guerra eleitoral. É preciso tomar um pouco de cuidado. Eu estou falando isso porque, e eu já disse isso aqui algumas vezes, parafraseando Shakespeare, né? Que tem coisa que parece loucura, mas é método. Ainda ontem brinquei aqui. Ah, Bolsonaro vai de coturno. Ele está criando uma personagem. Espalha a farofa, está criando uma personagem. Diz coisas do arco da velha. Pode acreditar nelas, e muitas eu não tenho dúvida de que acredite mesmo. Mas atenção, ele é a personagem que seduz alguns milhões de pessoas. Hoje, milhões minoritários, mas ainda grandes. Razão porque a terceira via, a tal, tem dificuldade de emplacar um nome. Não é? Quando você vai fazer uma postulação eleitoral, você precisa decidir com quem você está falando. Bolsonaro decidiu para essa primeira disputa falar com um determinado público. Assim como Lula tem o seu. A terceira via tenta uma coisa muito difícil, que é nem Lula nem Bolsonaro. Ao fazer isso, exclui um monte de gente, nós já dissemos. É preciso tomar cuidado para que a própria imprensa não acabe cometendo o erro que cometeu em 2018 em relação ao Bolsonaro. Lembra-se?
Uhum.
Ele produzia absurdos um atrás do outro e, de certo modo, a imprensa ia atrás com reportagens exclamativas. Olha o que ele disse, olha o que ele disse, olha o que ele disse. Modestamente, eu acho que eu fiz em debate eleitoral a única pergunta que deixou Bolsonaro embasbacado, que foi sobre dívida pública, que ele não tinha a menor ideia do que eu estava falando, num debate que eu vi na RedeTV. Que no mais falava assim: ah, o senhor defendeu tortura? Defendi. Tal. O senhor defendeu que a polícia mate mais? Defendi. Acho que a polícia tem que matar mais. O senhor defendeu que não sei o quê? Sim, defendi. Porque o público dele queria ouvir aquilo. Eu estou falando isso porque eu recebi alguns memes, até mandei um aí. Não precisa nem botar no ar, só... diz assim, ele encontra o Putin e aí, sei lá, se faz um trocadilho entre... Ah, já leu Tolstói? Aí ele diz, ah, já vi o filme, ou sei lá o quê, já vi o desenho, que ele estaria confundindo com Toy Story. tirando, então, o sarrinho da ignorância do Bolsonaro. Olha aqui, só essa piada é boa, mas ela funciona para quem sabe quem foi Tolstói minimamente. E a esmagadora maioria do eleitorado não sabe. Não tem nem ideia. Nem o eleitorado dele, nem o eleitorado dos outros. Eu só estou dizendo e chamando a atenção de vocês para o fato de que o Bolsonaro fala algumas coisas para que essas coisas sejam tratadas na grande imprensa, levem porrada da grande imprensa e ele consiga, então, participar o tempo todo daquele que é seu intento à guerra eleitoral, alimentando o seu nicho de radicais, que é um nicho muito grande, não é um nicho pequeno. Eu posso achar detestável e acho, mas o Bolsonaro fala para milhões de pessoas. Se ele, presta atenção, se ele tiver 20% dos votos no primeiro turno, isso pode dar 30 milhões de pessoas. É muita gente. É claro que o Lula, se tiver 45, vai ter quase 70. É muito mais. Mas 30 milhões é muita gente. 30 milhões forma um grupo enorme de pessoas que querem ouvir precisamente essas coisas. Que querem que se repercuta precisamente essas coisas. Claro, a imprensa tem de mostrar, e eu vou mostrar aqui. Mas é preciso que a gente tenha clareza do tipo de jogo que está em curso. Quanto mais, e vocês vão entender no bloco seguinte, né, ou de notícias, quanto mais se decorda para Bolsonaro fazer proselitismo, e nesse sentido ministros do TSE, especialmente o Edson Fachin, estão cometendo um erro clamoroso, melhor. Olha aqui. Ele é notavelmente ignorante naquelas coisas que constituem valores para muita gente, para mim também. Na área da cultura, na área do pensamento, na área da civilidade política, na área do... enfim. Agora, burro não é. Há sempre uma confusão que se faz entre a incultura, essa incultura livresca, sem qualquer tom pejorativo, ou livrada, e a burrice propriamente. Faro para identificar fragilidades do outro e para entrar, ele tem. E tem uma equipe muito preparada para fazer a baixa exploração na internet de todos os erros. Né? Então, só estou chamando atenção para isso. Vencer uma guerra de meme não é vencer uma eleição. Então, Bolsonaro vai lá na Rússia. Tudo ridículo. Hoje ainda ele voltou a sugerir que ele pode ter contribuído para a Rússia tirar só meia dúzia de soldados da fronteira com a Ucrânia. E depois disso a situação, aliás, já azedou de novo. Né? Com expulsão de diplomata, enfim. Mas ele sugere que ele resolveu a guerra. Bem ou mal, apareceu ao lado de um ator político global. Da pior maneira? Da pior maneira. Nós que defendemos a família, referência obviamente homofóbica, que acreditamos em Deus, né? Que o Putin deve falar, Santo Cristo. Não, Santo Cristo o Putin nem falou, União Soviética. Ex-agenda KGB, tudo tolice, mas apareceu. Aparece agora ao lado de uma outra figura execrável, que é o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, aparece cometendo gafe, além de tudo. Mas, certamente devidamente instruído, falando coisas que sabe que servirão para juntar sua turma e que vão render porradas na imprensa. Não, e elas têm de ser dadas quando a burrice é dita, a estupidez é dita. Agora, não se pode cair na armadilha de só ficar discutindo Bolsonaro por essas firulas que ele provoca na imprensa. Há mais coisa. As escolhas econômicas que ele faz, as escolhas políticas que ele faz, aos vencedores do seu governo. Quem é que é vencedor no seu governo? Todas as escolhas que o Bolsonaro fez, quem ganhou? Alguém sempre ganha. Quem são essas pessoas? A imprensa precisa se interessar por isso. Para que a imprensa também não se transforme numa mera guerra de memes. Né? Bom, depois da União Soviética, da Rússia, olha eu, ele foi lá se encontrar com o Orbán. Nós temos o vídeo aí, né, do que ele falou. Vamos lá.
Sim. O seu país, o nosso pequeno grande irmão. Pequeno, se levarmos em conta as nossas diferenças nas respectivas extensões territoriais. E grande pelos valores que nós representamos, que podem ser resumidos em quatro palavras: Deus, pátria, família e liberdade. Comungamos também na defesa da família com muita ênfase. Uma família bem estruturada, ela faz com que a sua respectiva sociedade seja sadia.
Você não visita o país do outro, ainda que seja Tuvalu, e vai dizer que o país é pequeno. Né? Mesmo sendo a Hungria. Ah, a Hungria tem 10 milhões, o Brasil tem 215 milhões. Sim, eu sei. Mas isso não é esse o ponto. Senão a gente poderia chegar à Itália e dizer a mesma coisa, porque a Itália é perto do Brasil, é pequena. Enfim, tudo errado. Agora, Deus, pátria, família, lema do fascismo. Você acha que o Bolsonaro, quando ele falou Deus, pátria, família, não sabia disso? Sabia. Ainda que originalmente não soubesse, algum assessor disse: presidente, vamos falar aqui o lema do fascismo, o senhor vai ver que vai render coisa. E rende. Estamos nós aqui apontando. A imprensa toda está apontando. Só que atenção, isso lá na turma dele não provoca o mínimo abalo. Toma-se até como sinal de coragem, de quem enfrenta o politicamente correto. Então o questionamento sobre Bolsonaro tende além dessas coisas. É por isso que uma campanha política que queira vencê-lo, sim, vai ter que apelar que eu digo é recorrer legitimamente, por exemplo, aos resultados na área econômica para a população pobre, para os trabalhadores, outros critérios de avaliação de governo. A política ambiental, a política de segurança, botar vida concreta na disputa. Porque na base da pura guerra de valores só, vejam, eu até acredito que num eventual segundo turno ele perca. Mas não será por aí que se vai tirar Bolsonaro do primeiro turno. Do segundo turno. De jeito nenhum. E, por enquanto, a tal terceira via ainda não descobriu o caminho. Ao contrário, tem feito uma coisa que é temerária, assim, nem Lula nem Bolsonaro, ou seja, quando a gente junta as intenções de voto no primeiro turno, dá 70% do nem-nem. Será que consegue emplacar alguma coisa com o restante? Sem entrar profundamente nas escolhas de economia que o Bolsonaro fez, mobilizando o eleitorado para elas, só na guerra eleitoral, só na guerra de valor, não pensem que isso aqui Não pense que o coturno é à toa. Não pense que o lema fascista é à toa. Assim como a farofa não era à toa. Assim como a conversa sobre o arroto não é à toa. Assim como a homofobia não é à toa. E quanto mais isso vira objeto de crítica, mais isso contribui para amalgamar e soldar o seu público de fanáticos. Tá claro? Vamos lá, seguir. Bolsonaro e as urnas eletrônicas, vai.
Na linha do será da coisa, né, Reinaldo? Você cantou a bola aqui ontem, disse que o discurso do ministro Fachin, a entrevista que ele deu, de que já estaríamos sob um ataque hacker, não foi legal, não foi responsável, e que ele poderia ser usado esse discurso contra o próprio sistema eleitoral, e foi isso que aconteceu. Em entrevista a uma rádio ontem, o presidente da República afirmou o seguinte: o próprio Fachin acaba de comprovar, no meu entender, que ele não tem confiança no sistema eleitoral. Se o sistema eleitoral é inviolável, por que isso é preocupação? Acabaram de comprovar que existe sim a possibilidade de a urna eletrônica ser violada.
Bom, o Fachin fez o desfavor de dar uma entrevista ao Estadão dizendo que, segundo seu ponto de vista, o sistema eleitoral já estava sob ataque de hacker. E eu alertei aqui, está dando ouro para o inimigo, então, né? O inimigo das eleições por intermédio de urnas eletrônicas. Uma fala irresponsável, desnecessária, sem prova, sem evidência. E claro que Bolsonaro iria aproveitar. E ainda disse, porque o Fachin chegou a citar a Rússia como um exemplo de país em que abriga hackers, e o Bolsonaro estava na Rússia. Aí o Bolsonaro reclamou que isso não era correto, porque afinal ele estava na Rússia, e aí citava o país. Olhem, querem saber, nesse particular não é mesmo. Até porque um presidente de TSE, ou em vias de se tornar presidente de TSE, não faz esse tipo de conjectura. Ministro Fachin, sempre que possível, o juiz aparece pouco, inclusive em jogo. Essas considerações que o senhor deu uma entrevista ontem, tem outra entrevista sua hoje na Folha. O senhor repete o equívoco. Não é? Eu não sei que diabo está batendo aí. Enfim, o senhor foi um, e aliás volta a tratar desse assunto na entrevista à Folha, o senhor foi um dos que colaboraram com a devida vênia. O senhor não fique magoado, mas o senhor foi um dos que colaboraram com o terror lavajatista. Terror lavajatista que elegeu Jair Bolsonaro. O senhor foi um que deram 5 votos que impediram que o Lula saísse da cadeia em 2018, embora já houvesse um ultimato militar. Lembra-se? Já tinha sido dado pelo general Vilas Boas. Apesar dele, o senhor foi o relator, era o relator, e defendeu a continuidade da prisão. Contra o que dispõe o inciso 57 do artigo 5º da Constituição. E o artigo 283 do Código de Processo Penal. Né? Eu não sei se tem alguma forma de consciência tardia aí do mal que o senhor fez ao endossar ilegalidades da Lava Jato, que resultaram em Bolsonaro. Mas eu lembro que o senhor, por exemplo, resolveu reagir aos militares 3 anos depois. Assim como, a meu ver, reagiu tardiamente para reconhecer os absurdos cometidos por Sérgio Moro. Mas eu nem vou entrar nessa economia agora. O que eu estou censurando no senhor é elevar a crispação do discurso quando o seu papel é baixar a crispação do discurso. O senhor está caindo no jogo do Bolsonaro. Porque o senhor concede uma entrevista à Folha, né? Aí o senhor é indagado sobre essa questão e diz: o presidente Bolsonaro disse que o discurso do senhor foi fake news em relação à Rússia, né? E que os ministros supremos se comportam como adolescentes. Aí o senhor diz o seguinte: eu tenho três coisas. A primeira, que toda pessoa, inclusive o presidente, pode ter sua opinião e tal, e não sei o quê. Ok. A segunda observação é que o presidente, ao lado das funções estatais, tem atividades políticas. Na atividade política, os fatos sofrem substituição por narrativas. Eu fiz um pronunciamento por escrito para deixar registrado. O que eu mencionei é que há possibilidade de um cyberataque à Justiça Eleitoral, nomeadamente ao Tribunal Superior Eleitoral, e que a segurança cibernética era um item fundamental. O senhor deveria ter dito desde sempre, uma coisa na qual o ministro Roberto Barroso tem insistido e todos têm insistido, que as urnas eletrônicas não ficam ligadas à internet. Não é? As questões todas enviadas pelos militares, com as respostas devidamente dadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, evidenciam a segurança do sistema. Quando o senhor fala isso, o senhor continua a dar corda para o discurso do Bolsonaro. Que coisa é essa? Admita que errou. E ainda diz: a terceira observação é que eu tenho um conjunto de fontes. Bom, o Bolsonaro acha que tem também. Ministro, não é o seu papel esse assanhamento retórico. O senhor está ajudando Jair Bolsonaro. Sim, é verdade. Nós dois não nos entendemos do ponto de vista da leitura de mundo desde quando o senhor foi nomeado, né? Indicado. Como é notório, eu escrevi muito contra a sua indicação e defendendo que seu nome fosse rejeitado. E acho que teria sido um bem para o país, considerando o seu desempenho no caso da Lava Jato. O fato de o senhor ter revisto depois as condenações, os processos da 13ª Vara Federal de Curitiba, não anulam o mal feito. Agora, não é possível o senhor continuar com essa conversa. Né? Não é possível o senhor continuar com essa conversa. Endossar uma bobagem que o senhor disse. O senhor não está percebendo que está sendo contraproducente? O senhor sabe o que é ser contraproducente? Contraproducente é quando a gente intenta, inseta uma ação e o resultado da ação é contrário àquilo que a gente pretendia provocar. O senhor está dando munição para a canalha que põe em dúvida o sistema eleitoral brasileiro. Olha aqui, ministro. Um juiz tem de ter muito cérebro e muito pouco fígado. O contrário não funciona. E na tal entrevista, o Bolsonaro fez uma frase de efeito. Vai lá.
Dessa vez ele voltou a fazer ataques contra ministros do Supremo, mas não disse quem são. Não citou os nomes, mas falou nos ministros da corte que também fazem parte do TSE, ou seja, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Segundo Bolsonaro, os três seriam petistas e estariam trabalhando pela eleição do ex-presidente Lula. O atual presidente afirmou o seguinte: o que fica da ação desses três ministros do Supremo, que estão dentro do TSE, é que parece que eles têm um interesse. Primeiro é buscar uma maneira de me tornar inelegível na base da canetada. A outra é eleger o seu candidato, que é o Lula. Eles são pessoas que se comportam como adolescentes, têm um objetivo.
Isso é uma bobajada, já comentei aqui em todo canto. Ele está se referindo a esses três ministros. Dois deles, de fato, indicados por Dilma, Roberto Barroso e Edson Fachin. Curiosamente, os dois maiores entusiastas da Lava Jato. Ainda hoje. Né? E que votaram contra a soltura do Lula em 2018. O terceiro ministro, Alexandre de Moraes, indicado pelo Temer. Naquele 2018 também votou contra. Há um histórico de votações contrários aos interesses do PT. Ele talvez imagine que os ministros que ele indicou vão fazer as suas vontades. Até agora, Nunes Marques, por exemplo, tem feito. Né? Tem sido um mero, quer dizer, as coisas passam por ele, ele é um mero homologador daquilo que é o governo até agora. Continuará assim? Não sei. Mas isso tem acontecido. Agora, em relação a esses três ministros, isso é apenas uma mentira. E Barroso se despediu do TSE.
Foi hoje a última sessão dele como presidente da corte, né? Passa o bastão para o ministro Edson Fachin, que assume. Fachin assume a comando do tribunal no dia 22 de fevereiro. O Barroso fez um discurso forte na despedida, Reinaldo. Defendeu o sistema eleitoral brasileiro e criticou o presidente Jair Bolsonaro. Segundo o ministro Roberto Barroso, o país sofre hoje uma deprimente desvalorização mundial por causa do atual presidente. A gente separou um trechinho do vídeo do discurso.
Não é de surpreender que dirigentes brasileiros não sejam hoje bem-vindos em nenhum país democrático e desenvolvido do mundo. E nos eventos multilaterais, vagam pelos corredores e calçadas sem serem recebidos, acumulando recusas em pedidos de reuniões bilaterais. Como já disse anteriormente, a marca Brasil vive um momento de deprimente desvalorização mundial. Passamos de um país querido e admirado internacionalmente a um país olhado com desconfiança e desprezo. Aqui no Superior Eleitoral, procuramos fazer a nossa parte na resistência aos ataques à democracia. Aliás, uma das estratégias das vocações autoritárias em diferentes partes do mundo é procurar desacreditar o processo eleitoral, fazendo acusações falsas e propagando o discurso de que, se eu não ganhar, houve fraude. Trata-se de repetição mambembe do que fez Donald Trump nos Estados Unidos, procurando deslegitimar a vitória inequívoca do seu oponente e induzindo multidões a acreditar na mentira.
Olha, é claro que eu concordo com cada linha do que está dizendo o ministro. Ele está certíssimo. Mas eu me pergunto se nesse ponto da trajetória esse discurso agora convém. Sim, nenhum ministro foi tão massacrado pelo Bolsonaro, acho, como Roberto Barroso. Com ataques vis, mentirosos, asquerosos. Acho que o ministro até tomou decisões que, por exemplo, eu sou contra essa participação dos militares no processo eleitoral, já disse aqui, porque acho que isso abre um flanco, questão óbvia. E se eles disserem não, assim, não está bom, não está certo? De qualquer modo, isso tudo é verdade. Mas isso tudo também alimenta a sanha dos destruidores de instituições. Eu recomendaria a todos que não caíssem no jogo da provocação barata. Haverá algo no Supremo, no Tribunal Superior Eleitoral, no Supremo, mas no caso do TSE, a fazer para combater ilegalidades, fake news, etc., que se faça com a dureza, com clareza, de forma determinada. Alimentar a crispação verbal não interessa ao TSE, porque o TSE não fez nada. Mas interessa ao Bolsonaro. Porque ele precisa disso. Ele precisa da guerra permanente contra tudo o que não compõe a sua base de apoio. Está certíssimo. Como coroamento do trabalho. Agora, um monte de gente pode dizer isso. Eu posso dizer isso. Digo, aliás, faz tempo. Né? Agora, não convém, definitivamente, ceder esse tipo de coisa. Né? Embora grave mesmo, insisto, continua a ser a fala do Edson Fachin. Grave e pouco inteligente. Vamos falar um pouquinho de eleição. Eita, lá tá ele, vai.
O ex-ministro Sérgio Moro, pré-candidato à presidência, vai defender no programa de governo independência funcional para o diretor-geral da Polícia Federal nos moldes do que já existe atualmente para o comando das agências reguladoras, por exemplo. A ideia é que o diretor tenha mandato fixo e seja sabatinado pelo Senado, eliminando assim a possibilidade de ser afastado pelo presidente da República ou pelo ministro da Justiça. Moro defende que com isso será possível evitar episódios de pressão política sobre a Polícia Federal, como que ele apontou no caso que levou à saída dele do governo Bolsonaro em abril de 2020. Na ocasião, Moro, então ministro da Justiça, acusou o presidente da República Jair Bolsonaro de querer mudar o comando da PF para blindar investigações sobre a própria família. O ex-juiz tem usado a posição da Anvisa no caso das vacinas como um exemplo. A agência tem resistido a pressões de Bolsonaro contra a vacina.
Olha, é uma das maiores burrices, uma das maiores asneiras que eu já vi, seja no mérito, seja na comparação. Que país democrático do mundo entrega o comando da polícia judiciária, torna independente o comando da polícia judiciária? Gente armada não é independente do Estado, ponto final. A Anvisa está armada apenas do aparato técnico, da informação. Assim como o Banco Central hoje se tornou independente, e eu tenho lá as minhas reservas, e olhe que eu tenho lá as minhas reservas, mas de qualquer modo também não tem arma. Agora, quem pode investigar, fazer escuta, conduzir inquérito, ser uma força independente? Independente de quem, cara pálida? Quanto tempo demoraria para uma instituição como essa se voltar contra a sua célula mãe, isto é, o Estado brasileiro? Conversa de demagogos. Sim, existe uma ala dos delegados que defende isso. Não, eu não defendo. Eu não defendo. Ele está esquentadinho porque ele resolveu atacar a Polícia Federal. E a Polícia Federal emitiu uma nota cobrando que ele dissesse, bom, de que caso está falando? Aí a imprensa morista diz, nota foi encomendada por Paulo Maiorino. Claro que foi, ele é o diretor-geral da Polícia Federal. Queria que fosse encomendado por quem? Já hoje eu acho que há delegados com excessiva independência, eu explico em que sentido. Muitas vezes, indo falar diretamente com autoridades, atropelando o devido processo legal. Isso acontece. Não é? Já houve uso de investigação, uso político de investigação. Está querendo, ele sim, politizar a Polícia Federal. Mais do que qualquer outro. Concepção de gente autoritária que não conhece o regime democrático. Aliás, ele não conhece mesmo. Hã? Eu tenho uma certa segurança de que uma porcaria como essa não passaria pelo Congresso. Hã? E espero que não passe. Ao contrário, eu acho que investigações, por exemplo, que dizem respeito a autoridades com foro especial, foro especial necessário, no caso, que foi bastante restrito, acho que essas investigações têm de estar sob a supervisão técnica do comando da Polícia Federal. Policiais federais não são mônadas. Gente que pode quebrar o sigilo do outro, que pode fazer escuta, que pode... vai ser independente? Isso é uma estupidez. Como só ia acontecer tudo que sai de lá? E eu me aproximei aí do Zé Serra, tô querendo conversar, aí.
Senador Zé Serra, Reinaldo, PSDB de São Paulo, diz que o diálogo de Lula com os tucanos é algo natural. Segundo Serra, a conversa na política deve ocorrer mesmo entre os atores que não compartilham bandeiras e ideologias. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, o ex-ministro da Saúde defendeu também as prévias do PSDB à candidatura de João Dória à presidência e disse que o partido precisa trabalhar por um projeto de país.
Veja só, o que eu acho de positivo aí é que o Lula continue a buscar conversas. Seja lá com quem for. Às vezes bem sucedida, às vezes mal sucedida. Né? Então, por exemplo, a conversa com o Kassab. Né? Tem uma notinha aí, o Volibene, vai lá, a 7.
Confirmando o que você disse aqui ontem, o presidente nacional do PSD de Dado, Gilberto Kassab, negou hoje que tenha acertado uma coligação com o PT logo no primeiro turno. Disse ainda que o PSD terá sim candidato próprio e que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, é uma boa alternativa para disputar a presidência da República.
Que até onde sei está caminhando lá para o PSD. Vejam só, qualquer candidato que queira governar o Brasil vai ter que fazer uma aliança ampla. Vai ser mais difícil governar do que ganhar a eleição. Então essa aproximação é necessária. Como eu disse aqui, o que é que eu tenho censurado na tal terceira via? Essa coisa de nem, esse não. Porque aí o Bolsonaro já fez a sua escolha. Eu quero governar menos... Eu quero tudo, menos o PT. A terceira via tem dito, eu quero tudo menos o PT e o Bolsonaro. Aí fica difícil. E o Lula, por enquanto, fala, eu quero tudo menos o Bolsonaro. Mas note que ele nunca atacou o eleitorado bolsonarista. Mas, eventualmente, vamos para 6, pode falar demais também, né? Sim.
Entrevista.
Acho que está tudo tão fácil e não está, que acaba falando demais, vai.
O ex-presidente Lula deu uma entrevista a uma rádio do Ceará e disse que pretende abrasileirar o preço da gasolina. Afirmou saber que o mercado vai ficar nervoso com essa declaração, mas que ele, Lula, trabalha para o povo e não para o mercado. Segundo Lula, aspas, o preço vai ser brasileiro, porque os investimentos são feitos em reais e a gente vai tirar a gasolina, a gente vai aumentar a capacidade de refino.
Veja só, eu, um defensor da mudança da política de preços, acho que é uma declaração assim que tem um viés eleitoreiro, joga para a população, mas a troco de quê? Né? E ainda com essa provocação, o mercado vai ficar nervoso, fica até parecendo que o Lula em algum momento foi um presidente antimercado, nunca foi. Né? Eu nessas coisas sempre recomendo o seguinte, né? Diz, olha, encontraremos uma boa política para o preço dos combustíveis. E aí, ó, ganha a eleição, vê com que forças pode contar e democraticamente tenta passar uma proposta. Pra que isso? Acho um pouco inteligente.
Cala sua boca, Reinaldo Azevedo, que de ganhar a eleição, entendo.
Não, eu sei, presidente. Mas estou aqui dando a minha opinião. Vamos comercial.
Lá em casa tem sabor,
lá em casa tem Italac,
lá em casa tem amor,
no Brasil inteiro tem
Italac, lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Para quem quer ter a melhor programação de TV em casa, a Sky é a escolha certa. Afinal, vamos aos fatos. Na Sky tem tudo que a gente gosta. Tem filmes, séries e jornalismo 24 horas para você ficar por dentro das principais notícias. E com Sky pré-pago, não tem mensalidade, você recarrega quando quiser, podendo pagar R$ 23,90 por 4 meses de recarga digital. Não perde tempo. Ligue 0800 940 2357. Não esquece, hein? 0800 940 2357. Vem pra Sky!
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Muito bem, meninos, o que nós temos aí, vai?
O novo presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Josué Gomes, filho do ex-vice-presidente da República, José de Alencar, fez hoje um discurso em defesa das instituições. Ele conversou com jornalistas e disse que confia no nosso processo eleitoral e que confia nas urnas eletrônicas. Indagado sobre um eventual risco de fuga dos investimentos, dependendo do vencedor, Josué afirmou o seguinte: qualquer temor deveria deixar de existir, não existem riscos para o país não vai acabar nem retroceder, independentemente de quem ganhe. O Brasil não precisa temer quem quer que ganhe a eleição. O país pode continuar de maneira mais rápida, mais célere, dando dignidade a seu povo ou não, mas não vai acabar. As instituições no Brasil são fortes, estão sob ataque constantemente, mas são fortes.
Olha, é claro que é um prazer, né, ouvir, ler uma declaração como essa de um líder empresarial. Especialmente porque a crise de representação no país, ela não se atém apenas à política formal, à política partidária, à política que disputa o poder. Também essas instâncias de representação da sociedade civil, especialmente aquelas de corte classista ou de setores da economia, tem uma crise de valores que é bastante séria. Isso aqui é fundamental. Insisto, parte da dificuldade da terceira via é porque assim, eu não posso, não. Também eu sou tão anti-esquerda quanto o Bolsonaro. Mas, querido, o Bolsonaro como anti-esquerda é muito melhor do que você. Você não tem nem coragem de dizer algumas coisas que ele diz e que a turma realmente anti-esquerda quer ouvir. Entende? Não existe reacionarismo com punhos de renda. E aqui a gente tem um líder empresarial dizendo: qualquer um que ganhe, nós vamos tocar a vida. Como já tocamos no passado? Ou se tem algum grande desastre acontecido no Brasil, do governo Lula? Não tem. O governo Dilma foi ruim porque não sei o que, caiu. Hoje, já disse, acho um erro que aconteceu. Mas caiu. Caiu, não aconteceu nada. A democracia continuou. O que não pode é ameaçar as instituições. Se fulano ganhou, vai ser, não vai ser nada. O Brasil passou a condição de grau de investimento no governo Lula. Você não vai gostar? Vá para a oposição e faça oposição dentro das regras do jogo. Ora, não é assim que funciona? Josué é candidato?
Josué Gomes garantiu que vai cumprir os 4 anos de mandato à frente da Fiesp. Também refutou, Reinaldo, qualquer possibilidade de disputar cargos políticos nesse período, como fez o antecessor Paulo Scaff. Scaff, aliás, era próximo de Jair Bolsonaro. Josué disse que não tem partido nenhum e fez críticas ao atual presidente da República. Afirmou o seguinte: provavelmente a nota histórica sobre o governo Bolsonaro vai ser de um governo que produziu muitos ataques às instituições, às vacinas, à Anvisa, à urna eletrônica, ao TSE, à imprensa, aos jornalistas. Eu torço para que ele faça diferente se ele se reeleger.
E eu também torço. E torço para que nenhum governo tente manter o empresariado refém e que o empresariado também não se deixe ser refém. Por que eu estou falando isso? Olha essa notícia aí.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, fez uma nova promessa, Reinaldo. Ele participou ontem de um evento de empresários, disse que o governo vai lançar um pacote de 100 bilhões de reais em crédito para microempreendedores, pequenas e médias empresas. Segundo Guedes, esse programa já está pronto, só falta apresentar ao presidente Bolsonaro. A estratégia inclui a renovação do PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, e a renovação do PEAC, Programa Emergencial de Acesso a Crédito, cujas contratações ocorreram até dezembro de 2020. Haverá também um braço de microcrédito a ser lançado pela Caixa Econômica Federal, voltado a MEIs e também informais que têm o próprio negócio.
É, eu só lamento que são coisas aí, são programas aí que não precisava esperar o ano eleitoral. Né? É, a gente precisa definitivamente dar um basta a esse tipo de uso de recurso público, seja de verba de orçamento, seja de programa de crédito. Em si, eu vou ser contra? Claro que não. Sou contra a manipulação política. Aí eu sou, sempre. É isso aí.
Com a Ágora Investimentos, o mercado vai te surpreender cada vez menos. A Ágora lançou uma plataforma completa para quem quer entender cada vez mais sobre finanças, economia e investimento. O Ágora Academy. São dezenas de cursos e conteúdos exclusivos sobre o mundo dos investimentos, como lives, podcasts e diversos cursos de capacitação e formação, como pós-graduação e MBA. Tudo na palma da sua mão. Ágora Investimentos. Saber investir é para todos.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Seu caminho.
Olha, cuidado com as rodovias, a Régia está parada nos dois sentidos na passagem por Embu das Artes, Raposo também muito congestionada nos dois sentidos na região da Granja Viana, aliás, entre Coti e Granja Viana, e a Castelo Branco também, viu, parada nos dois sentidos, entre o Rodoanel e um acesso ali para a região de Itapevi. CNA Together pela vacina, o comprovante de vacinação do seu filho, vale descontos no CNA.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Ai, ai. E vamos a isso que, puxa vida, parece assim ser uma tristeza. Enfim, estávamos vendo, eu e minha mulher, vendo aqueles dois ônibus mergulhando assim. Sim. Claro, a gente choramos. Eu já falei aqui da gramática da dor, né? Da sintaxe da tristeza. A gente não pode, a cada ano, passar por isso. Por isso que precisa ter resposta estrutural. De verdade. É uma questão política, sim. A chuva, não. O local em que a chuva cai, sim. Vamos lá.
Número de mortos em Petrópolis chegou a 110 nessa quinta e pode aumentar até o momento. 116 registros de desaparecimento foram feitos. Os bombeiros, defesa civil, moradores, familiares continuam os trabalhos de buscas. Voltou a chover forte. Agora, no fim da tarde, defesa civil acionou as sirenes do primeiro distrito para avisar exatamente a previsão de chuva forte na região. O governador Cláudio Castro continua no município de Petrópolis. Prefeitura pediu para que os moradores fora de áreas de risco continuem nas casas, já quem está em locais perigosos deve procurar um ponto de apoio e seguir para um espaço seguro.
Governo federal, vale bem.
O presidente Jair Bolsonaro vai sobrevoar amanhã a região de Petrópolis para prestar solidariedade às mais de 100 vítimas, 100 mortos nas fortes chuvas que atingiram à cidade. O presidente retorna hoje ao Brasil, direto para o Rio de Janeiro, onde vai se encontrar com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Segundo Bolsonaro, o governo vai disponibilizar um crédito especial para ajudar as vítimas da tragédia, com liberação de saldos do FGTS também em análise. Outra informação é que o Ministério da Defesa autorizou o uso das Forças Armadas na região serrana do Rio de Janeiro, decisão publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. Os militares vão ajudar no trabalho de buscas e também no resgate.
Tudo muito certo, tudo muito bem, essas coisas têm de ser feitas mesmo. Agora, esse governo e outros governos, sucessivos governos, estou ajeitando meu paletó, esse governo, outro governo, sucessivos governos, tem de começar a discutir já, e os partidos políticos, não dá tempo de fazer nada mais em 9, 10 meses de governo. Agora, os partidos políticos que estão aí, os candidatos, tem de colocar na sua pauta de prioridades uma reforma urbana. Sim, veja, o que aconteceu em Petrópolis, eu li tudo, li exaustivamente. Talvez a cidade a mais organizada que fosse teria padecido ali coisas muito severas, né? Houve enxurrada onde não teve desabamento nenhum, deslizamento nenhum, mesmo assim pessoas morreram. Sim, mas o grande número de mortes são os mortos de deslizamento de áreas de risco. E não só ali. Ali e Brasil afora. Né? 8 milhões de pessoas morando nessa situação. Insisto, situação de risco, não quer dizer situação precária. Quando você fala desses 8 milhões morando em situação de risco, você não está colocando, por exemplo, os que moram nos chamados cortiços em São Paulo. Você não está colocando moradores de favelas em que a situação não é adequada, mas risco de morte não há. Não, nós estamos falando de pessoas que estão morando em áreas que podem sofrer coisas muito severas e elas podem morrer. Então, não só essas, como também as favelas, a reforma urbana tem que ser uma coisa ampla, tem que ser um grande projeto. Tem que mobilizar a sociedade. Mobilizar o empresariado, mobilizar o setor imobiliário, mobilizar tudo. Aliás, pode ser, inclusive, um elemento de aquecimento da economia. Dar a essas pessoas títulos de propriedade. Realocar aquelas que moram em áreas de risco para áreas seguras. Falando assim parece fácil. Não, é muito difícil. Reocupar imóveis no centro nas áreas centrais de cidades, onde tem toda a infraestrutura, segurança, pelo menos habitacional, existe, que estão esses imóveis fechados. Está querendo confiscar? Não. Uma política de reocupação. Política de reocupação passa, inclusive, por indenização. O que não dá é para você ter centros de cidades, muitas vezes despovoados, com imóveis apodrecendo e as periferias se expandindo. Isso que eu estou dizendo. É uma questão de racionalidade capitalista. E, no entanto, sucessivos governos passam e nada acontece. E mesmo quando se pode fazer alguma coisa ali na situação de emergência, a gente vê que o Estado é lento, né? Quer ver? Vamos lá, olha aí, vamos ver.
A gente falou ontem, né, aqui no programa, que a Defesa Civil do Rio recebeu o alerta na segunda-feira sobre essas chuvas fortes na região. E hoje veio a público uma outra informação, Reinaldo. Informação de que a Prefeitura de Petrópolis sabia da situação vulnerável de todas aquelas casas que desabaram, que foram levadas pela enxurrada. Documento obtido pelo portal UOL mostra que a Prefeitura tem em mãos, desde maio de 2017, um estudo que identificou 15.240 moradias com risco alto ou muito alto de destruição por consequência das chuvas. Levantamento, chamado de Plano Municipal de Redução de Riscos, foi realizado por uma empresa privada, recebeu R$400 mil pelo serviço, quantia paga com recursos federais. O estudo também trouxe indicações de investimento e algumas soluções de arquitetura e urbanismo, mas nada saiu do papel.
Isso tem até um nome que os estudiosos apontam, chama Amnésia do Céu Azul. no meu livro do segundo ano primário, tem uma historinha dos macaquinhos, que vocês devem conhecer, né? Que assim, toda vez que chovia, eles falavam que precisava de uma casa. Parava de chover, diziam, ah, então tá bom, não precisa. Né? Então esses governos são como esses macaquinhos da história infantil. Tem a amnésia do céu azul. Bom, Petrópolis é uma região linda, dependendo de onde você esteja. Num dia de céu azul, puxa, não tem nada mais bonito. Só que um dia chove. E aquilo tudo vem abaixo. E as coisas não são feitas. Né? E se eu estiver aqui o ano que vem, talvez eu tenha que tratar disso de novo. Os mortos até agora.
Ao menos 206 pessoas morreram em decorrência das chuvas no país desde o dia 1º de outubro do ano passado. Esse levantamento considera os dados das defesas civis e do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres do governo federal. Foi levado em consideração outubro, porque as chuvas começaram a aumentar justamente nesse período. As vítimas são de 5 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo. Se a gente voltar um pouco mais no tempo, o número de mortes sobe bastante. Um levantamento da Confederação Nacional dos Municípios mostra que nos últimos 6 anos foram 637 vítimas. É o que você falou aqui, Reinaldo, de todo ano ser esse mesmo filme e essas imagens de Petrópolis que quem está na live agora pode conferir, com nível de água na altura dos carros, é de agora, é da última hora. A tragédia consumada de fato, a gente falou, foi na terça-feira, mas ainda hoje a tragédia volta a acontecer e está longe, longe de acabar para quem mora na região serrana.
Não, não adianta, assim, essas coisas você não pode, nós não podemos como civilização, como cultura, como política, nós não podemos fazer um conjunto de escolhas que resultam, que dão nisso, e depois nos espantar. Oh, mas como isso aconteceu? Aconteceu porque, a seu modo, foi meticulosamente planejado. Não é? Então, não tenha dúvida. É isso que acontece. É como aqui em São Paulo, sabe o que a Tamanduateí quer dizer? Rio seco. Como é que é? Peixe seco? Acho que é isso. Sabe por quê? Porque o Tamanduateí, assim, ele se expandia. Onde tem enchente aqui em São Paulo, um monte. Ele se expandia, depois ele voltava para o leito, sobrava um monte de peixe morto. Ele se expandia, voltava para o leito, sobrava um monte de peixe morto. Os índios sabiam. Aí veio Prestes Maia e falou, vamos cimentar essa coisa aí todo, vai ser uma maravilha, urbaniza. Vai morar, vem a chuva, volta. Vai lá, enche d'água. É assim, né? A gente precisa fazer escolhas melhores, né? Em vários níveis. Campanha Bandicufa.
Produtos de higiene pessoal, de limpeza, além de alimentos prontos, água, são os principais itens de necessidade das famílias afetadas pelas chuvas em Petrópolis. Com apoio da Band, voluntários da CUFA, Central Única das Favelas, e da Frente Nacional Antirracista, estão arrecadando doações para essas vítimas. A gente vem falando disso aqui bastante, vamos continuar falando. O presidente da CUFA no Rio de Janeiro, Wellington Galdino, afirmou que foi montado um ponto de apoio no Petropolitano Futebol Clube, de onde são distribuídos esses produtos doados. As pessoas podem levar as doações nos pontos indicados no site band.com.br. Quem está acompanhando a gente pela live aqui no YouTube, YouTube da Band News FM, também pode fazer a doação agora, acessar essas informações pelo QR Code disponível aqui no canto da imagem.
Tá aí na tela, ó. Contribui. Nós já dissemos aqui, não nos interessa esconder os fatos. Essa iniciativa da CUFA, da Band, isso resolve o problema? Não. Isso minora o sofrimento. É uma grande coisa, é muito importante. Né? Quem está com fome precisa de comida imediatamente, não precisa de discurso. Mas atenção, para corrigir as questões da fome, aí o discurso é importante. Porque o discurso significa política, política pública. Eu vou dizer de novo. Quem está com fome, estômago vazio, quer comida. Não quer discurso. Então vamos dar comida. Agora, dada a comida, sim, o discurso é importante, porque o discurso é uma das expressões da política. E a correção será feita pela política. Hã? Lembrei aqui uma vez o assessor do Clinton que disse: a economia é estúpido, vamos ganhar a eleição demonstrando as fragilidades da economia do Bush pai, né? Economia é estúpido. Tá, valia ali para aquela circunstância, mas eu direi sempre e sempre: é a política estúpida. É ela que corrige. Né? Inclusive buscando articulação para encontrar os recursos necessários para fazer as coisas. Né? Eu sempre fico muito irritado quando vem esse papinho de tecnocrata aborrecido. Dizendo assim, não, porque a economia... Não, é a política. A economia, sim, precisamos ter as condições materiais para fazer. Mas é preciso ter a decisão política de fazer. Eu não uso vontade política. Vontade você pode ter de um monte de coisa. Eu uso decisão política. Aí sim.
Tá? Rei, hey, acaba de subir o número de mortos em Petrópolis de 110 para 111, tá?
Aí. Uma decisão correta, e isso não me surpreende, do ministro Gilmar Mendes. Vai lá.
O ministro do Supremo Tribunal Federal decidiu que cabe à Justiça Federal e não à Justiça do Trabalho analisar uma ação civil pública contra o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, por assédio moral contra servidores. O ministro, no entanto, manteve os efeitos da decisão que impediu Camargo de participar da gestão de funcionários da pasta e classificou os atos praticados pelo presidente do órgão como graves. No despacho, o ministro Gilmar Mendes também fez referência às últimas declarações de Camargo a respeito da morte do congolês Moise Kabagambi. Segundo o ministro, aspas, as declarações públicas recentes do presidente da Fundação Palmares reforçam a sua inclinação à prática de atos discriminatórios motivados por perseguição, racismo e estigmatização social. E Gilmar Mendes continua: esses comportamentos se mostram prima facie incompatíveis com o exercício de função pública de tamanha relevância e devem ser cuidadosamente investigados.
Bom, impecável o que disse o ministro. E tem mais coisa envolvendo agora o Ministério Público. Vai lá.
Isso, Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão pediu ao Ministério Público Federal de Brasília que apure a conduta do presidente da Fundação Palmares em relação a esses posts, essas frases sobre Moise Kabagambi. No ofício enviado ao MPF, procurador Carlos Alberto Vilhena afirma que causa desconforto a vítima ser tratada como um vagabundo. Procurador destaca ainda que a Polícia Fluminense diz que o racismo estrutural está relacionado ao tema em questão.
Está relacionado ao tema em questão, claro, e é preciso que fique muito claro que nada impede um negro de cometer atos racistas. É que a gente sente um certo incômodo diante disso, obviamente, porque não há como ignorar. Quando eu falo isso, não há como ignorar que eu sou branco e ele é negro. Isto é evidente. E aí fica parecendo que eu, branco, estou querendo ensinar o Camargo a ser negro. Não, eu não quero ensinar o Camargo a ser negro. Mas eu posso ter um juízo objetivo bastante para entender que as coisas que ele disse e aquilo que ele pensa, como aliás ele mesmo quer que seja, independe da cor da pele dele. Não é? Independe da cor da pele dele. O que ele não pode ambicionar é usar a cor da pele dele como licença para cometer crime de racismo, de injúria racial. Aí não. Né? Isso não pode ser. Ele é o primeiro que diz, não, ele morreu, isso não tem nada a ver com a cor da pele dele. É, nada a ver com a cor, ele era um vagabundo, independentemente da cor da pele dele. E Sérgio Camargo, a meu ver, comete crime independentemente da cor da pele dele. É? Sim. Negro. Cometendo injúria racial, quando menos, a meu ver, aprofundando um pouco, racismo mesmo. É isso aí.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac. Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Para quem quer ter a melhor programação de TV em casa, a Sky é a escolha certa. Afinal, vamos aos fatos. Na Sky tem tudo que a gente gosta. Tem filmes, séries e jornalismo 24 horas para você ficar por dentro das principais notícias. E com Sky pré-pago, não tem mensalidade, você recarrega quando quiser, podendo pagar R$ 23,90 por 4 meses de recarga digital. Não perde tempo. Ligue 0800 940 2357. Não esquece, hein? 0800 940 2357. Vem pra Sky.
Voltar às aulas é sempre uma delícia. Com as ofertas do Atacadão, seu parceirão, fica melhor ainda. Aproveite! Tem cadernos Forone, canetas Bic e pro horário do recreio tem bolinhos Ana Maria, balas, doce Dori e muito mais. Você ainda pode pagar com as principais bandeiras de cartões de crédito e vales alimentação. Venha aproveitar e marcar presença nessa aula de economia. Volta às aulas do Atacadão. Aqui é certeza do melhor preço. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte as bandeiras aceitas em atacadão.com.br.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 11h30 da noite, porque hoje tem futebol, tem São Paulo e Inter de Limeira pelo Campeonato Paulista, com comentários do Denilson aqui na Band News FM. Durante esse horário da Voz do Brasil, você continua com a nossa programação, com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br, também pelo aplicativo Band Play. Agora são 7 horas e 6 minutos, você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio, é da coisa, a gente segue até às 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
É, eu gostei, eu mandei a música, Vale Bene. Vou pegar. Só não sei agora se no e-mail ou no WhatsApp.
Tranquilo, eu pego aqui.
É, gostaria de ter dado até antes isso aqui sobre esse vagabundo, mas vai agora, vai que eu quero fazer um comentário. Vai lá.
Reinaldo, isso aqui aconteceu no último domingo, a gente acabou deixando passar, mas vale a pena o registro. Um homem com tatuagens nazistas foi expulso de um estádio de futebol na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Imagens que circulam nas redes sociais mostram esse suposto torcedor sem camisa na arquibancada. Em uma das tatuagens, no fim das costas, está escrito Mein Kampf, traduzindo em português Minha Luta, que é o título do livro escrito por Adolf Hitler. No braço ele tem desenhado a Cruz de Ferro, que é uma condecoração do Terceiro Reich. O homem foi expulso por torcedores do próprio time, o Brasil de Pelotas, equipe que enfrentava o Novo Hamburgo numa partida válida pelo Campeonato Gaúcho.
É, não está claro se ele vai responder alguma investigação, eu realmente não vejo aí. Não pode? Não é livre expressão, não. Ele tinha escrito lá isso quase no rego do traseiro. O Mein Kampf é justamente o livro em que o Hitler expõe a fundamentação suposta, né, histórico-econômica do seu antissemitismo. E que, portanto, enseja no fim da linha, literalmente, o extermínio dos judeus. Mas ele não pode ser livre para dizer isso, voltando a uma questão que a essa altura deveria ser considerada bizantina? Ah, não, não há liberdade para pregar o extermínio do outro. Não, isso não é liberdade, isso é crime. E não é tão difícil saber a diferença. Então que os torcedores fizeram muito bem em expulsá-lo, e espero que responda por isso. Até porque ele está fazendo exposição pública dessas coisas. A pele é dele, mas a morte que ele prega, não. Não quer? Vai morar na caverna. Desde que não seja pública. Vídeo polícia dos Estados Unidos, rapidinho.
Circula nas redes sociais, causou indignação geral, vídeo de uma ação policial dentro de um shopping center em Nova Jersey. Dois adolescentes, um branco e um negro, estão brigando dentro do local e a polícia chega. Quem está com a gente pelas redes sociais pode acompanhar o vídeo. Os dois agentes separam a briga, né? O rapaz branco é colocado sentado num sofá, O rapaz negro é jogado ao chão e algemado. A CNN americana conversou com o rapaz negro algemado e ele disse que entrou na briga para defender um amigo que estava sofrendo bullying. Em nota, departamento policial local reconheceu que esse vídeo irritou membros da comunidade e afirmou que pediu uma investigação interna sobre o caso.
É, não parece haver muitas dúvidas de que houve uma diferença de tratamento ali, né? Até porque não tinha dado tempo ainda de saber quem exercia que papel no confronto. É isso aí.
Com a Ágora Investimentos, o mercado vai te surpreender cada vez menos. A Ágora lançou uma plataforma completa para quem quer entender cada vez mais sobre finanças, economia e investimento. O Ágora Academy. São dezenas de cursos e conteúdos exclusivos sobre o mundo dos investimentos, como lives, podcasts e diversos cursos de capacitação e formação, como pós-graduação e MBA. Tudo na palma da sua mão. Ágora Investimentos. Saber investir é para todos.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Na McLaren Maia, o SUV que você procura, a pronta entrega. Novo Mercedes-Benz GLB 200, modelo 2022, de 7 lugares, com taxas de financiamento especiais. Isso mesmo, o SUV mais versátil da Mercedes-Benz, a pronta entrega. Visite a McLaren Maia, Mercedes-Benz, Pinheiros e Pacaembu e faça um test drive. Siga o grupo McLaren Maia nas mídias sociais e saiba mais. Juntos salvamos vidas.
O carnaval chegou e no Beto Carreiro World tem bloquinhos pra galera curtir. Pra quem é destaque em desafiar a gravidade, Unidos do Rebuliço. Para os passistas das receitas deliciosas, estação primeira do festival Masterchef. Para a ala da zoeira e adrenalina, mocidade dependente da diversão. Vem pro carnaval mais bagunçado do Brasil. Em fevereiro, aberto todos os dias até 8 da noite. Viva agora!
Seu caminho.
Marginal Tietê parada sentido Ayrton na altura do sistema em Guarabandeirantes e depois da ponte da Casa Verde até lá embaixo a chegada à ponte Aricanduva. Quem segue no sentido da Castelo Branco, o trajeto funciona bem. Quem utiliza o corredor Dermuro Marquete, Marquês São Vicente, Norma, Pirutini, Genote, Sérgio Tomás, também faz um bom negócio aí no sentido do centro, principalmente. Red Balloon, a super escola de inglês que dá aos seus filhos poderes incríveis para eles vencerem todas as fases da vida.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.
Operando mudanças aqui, meninos, vamos dar 16, 17, fica fora, mas não é difícil de vocês encontrarem. Assim que eu falar, então vamos lá agora, quer ver? Olha lá, estudo, vacinação infantil. Pronto, vocês já acharam.
Pesquisa do Instituto de Avaliação de Tecnologia em Saúde, ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, afirma que o avanço da vacinação infantil pode evitar 3 mil mortes pela Covid aqui no país até o mês de abril. Outras 14 mil hospitalizações seriam evitadas nesse período. Os cientistas explicam, Reinaldo, que esses números não dizem respeito a crianças apenas. A maioria, na verdade, são adultos, mortes de adultos. Acontece que as crianças não vacinadas funcionam como transmissoras do vírus, principalmente para pessoas mais velhas ou que não tomaram ainda a dose de reforço. Segundo o estudo, o controle da doença aqui no Brasil passa diretamente pela vacinação infantil, que ainda é baixa.
E isso, então notem, primeiro que evita realmente morte de crianças, porque as crianças morrem também. Mas tem esse fator, né? De a criança ser o agente que contamina muitas vezes o idoso. E aí, é dramático, né? Por isso que eu acho que tem que ter a devida criminalização. Aliás, já existe, né? Falta que se aplique o Código Penal. para aqueles que sabotam vacinas e campanhas de vacinação. Tem lá os artigos 267 e 268 do Código Penal, né? No Mato Grosso, não tem mais onde colocar vacina. Eu vou dizer de novo, não tem mais refrigeradores para colocar vacina, porque as crianças não estão sendo vacinadas. Em razão das campanhas que existem. E os pais ficam com medo. Pais que, inclusive, tomaram a vacina. Eles sim. Bom, quem é pai eu sou, mas mesmo quem não é, tem como saber, tem informações para saber. Né? Você, muitas vezes, quer para seu filho, para os seus filhos, uma proteção que, se você não tiver, tudo bem. Você pode correr riscos que você não quer que eles corram. Então, se houver uma dúvida mínima sobre a segurança da vacina em relação a você mesmo, com eventuais desdobramentos na vida civil, de criar contratempos se você não se vacinar, você vai e toma a vacina. Mas aí se dizem, olha, você pode estar expondo seu filho a risco. Aí vem um temor que é até, assim, eu diria, irracional, é quase instintivo. Não, meu filho não. Então eu vou protegê-lo. E ao tentar protegê-lo, o expõe. Tanto ele pode ficar doente, como ele pode provocar a doença em outras pessoas. É por isso que espalhar fake news sobre a vacina tem de ser crime. Crime inafiançável, imprescritível. As pessoas têm que arcar com as consequências da sua mentira. Uma mentira que mata. É isso aí.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Yogurt América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Atenção! Temos uma grande novidade no mais tradicional grupo de concessionárias do Brasil, seguindo um alinhamento global. A Caltabiano McLarty agora é McLarty Maia. Siga a McLarty Maia nas mídias e saiba mais. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Seu caminho.
Tancredo Neves, com um trânsito bem complicado para quem segue, principalmente no sentido da Avenida dos Bandeirantes. A coisa melhora praticamente já na altura ali da Rua do Boqueirão. A Avenida dos Bandeirantes está paradinha praticamente de ponta a ponta no sentido da Imigrantes. Tanto a Roberto Marinho quanto o caminho da Avenida Indianópolis servem como alternativas. Você já conferiu sua nota do Enem? Com ela você pode garantir uma bolsa de até 100% no curso todo. Inscreva-se em aembi.br.
Band News FM.
O que será, Chico Buarque? Até amanhã.
O que será que andam suspirando pelas alcovas? Que andam sussurrando em versos e trovas? Que andam combinando no breu das tocas? Que andam nas cabeças, andam nas bocas? Que andam acendendo velas nos becos? Estão falando alto pelos botecos? E gritam nos mercados que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza, nem nunca terá. O que não tem conserto, nem nunca terá. O que não tem tamanho. O que será que vive nas ideias desses amantes? Que cantam os poetas mais delirantes? Que juram os profetas embriagados? Está na romaria dos mutilados? Está na fantasia dos infelizes? Está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido. O que será que será?
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.